Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Constituição se presta às mais variadas interpretações. Logicamente que a interpretação final e a que dá validade, em última instância, é aquela formulada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que, a meu ver, com todo respeito às opiniões contrárias, o artigo 3º ou qualquer dispositivo deste projeto não fere de espécie alguma a nossa Carta Magna. O que é que nós estamos fazendo aqui, neste momento? Aprovando uma fórmula que deverá seguida, que deverá ser seguida à risca pelo Poder Executivo, pela presidente Dilma. E esta fórmula não pode sofrer qualquer contorcionismo. Ela é uma fórmula exata, matematicamente correta, e que a presidente da República, do alto de sua responsabilidade, jamais poderia se furtar de cumpri-la. Qual é a fórmula? O valor do salário mínimo é igual ao PIB de 2 anos atrás, mais o valor da inflação. O que é que diz o artigo 3º? Diz que caberá, no seu parágrafo único, à presidente da República divulgar o valor do salário mínimo. Divulgar os valores, o valor do salário mínimo. Baseado em quê? Nesta fórmula que nós estamos aprovando, que não pode ser distorcida de forma alguma. Por que não pode? Porque, segundo o artigo 49, inciso 5º da Constituição, o Poder Legislativo pode sustar os atos normativos que exorbitam do poder regulamentar. Então, o poder regulamentar da presidente só vai até a fórmula que nós estamos aprovando. PIB de 2 anos atrás, mais inflação do ano precedente. E a presidente da República pode baixar decreto? Pode. Pode. Está aqui na Constituição, artigo 84, inciso 4º. Compete ao presidente da República editar decretos para a fiel execução da lei. A fiel execução da lei. Porque sem o decreto, que é um ato normativo, que é um ato regulamentar, como se executar aquilo que nós estamos aprovando? Quem é que tem o IBGE para receber os índices necessários ao PIB e o poder de saber a inflação? Através dos órgãos do Poder Executivo. Por isso, senhor presidente, o decreto vai dar segurança jurídica, vai dar concretude àquilo que nós estamos aprovando, vai dar tranquilidade aos trabalhadores, aos agentes econômicos, aos micro e pequenos empresários, a todos aqueles que na economia, no próximo ano, já sabem que o trabalhador já tem por antecipação o PIB de 2010, que é de 8%. Mais a inflação deste ano. Então, o trabalhador vai ter, no mínimo, uma ascensão de 13%. Vai chegar lá perto de 7%. Para terminar, senhor presidente, eu sou o último orador. Para terminar, senhor presidente, eu não vim aqui me gabar, nem me vangloriar de que o nosso partido ou que este Senado Federal estão satisfeitos com o salário mínimo de R$ 545,00. Já que ele representa apenas 45% do salário mínimo de 1940, que segundo o Diese, tinha um valor de R$ 1.202,00. E já chegou em 1957 a R$ 1.700 e tantos. E ainda segundo o Diese, hoje, para que o salário mínimo fosse justo, precisaria atingir um limite de R$ 2.200. Ora, para que nós alcancemos a justiça distributiva, melhorar o salário mínimo, senhor presidente, é preciso que nós aprovemos regras para corrigir as políticas equivocadas do passado, as políticas perversas que foram feitas, especialmente no regime militar, que não apenas congelaram, depreciaram o salário mínimo, e nós estamos valorizando, supervalorizando o salário mínimo com uma regra definida, clara, que será obedecida religiosamente pela Presidente da República. Uma regra que está sendo aprovada pelo Senado Federal para salvaguardar o trabalhador, aquele mais frágil na cadeia produtiva, de possíveis injustiças que seriam cometidas pelos futuros governos. Portanto, senhor presidente, voto favorável.